Olá, hoje a gente vai investigar um tema super importante, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, no contexto das escolas brasileiras.
Isso aí.
Temos um material bem interessante aqui, sabe? Focado em como incluir e apoiar esses alunos.
Uhum.
Para dar uma ideia geral, né, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele mexe com atenção, às vezes com agitação e impulsividade.
E impacta direto no dia a dia do estudante e no aprendizado.
Exato. E os números são altos, tipo, uns 5% das crianças e adolescentes por aqui.
O que significa que, numa sala de 30, é bem provável ter um ou dois alunos com TDAH.
Muitas vezes sem diagnóstico, inclusive. Bom, a ideia hoje é explorar as características que as fontes trazem, os direitos, os desafios reais nas escolas e, claro, o que pode funcionar. Vamos lá destrinchar isso?
Com certeza. E é bom lembrar que o TDAH vai além daquele estereótipo do aluno agitado ou distraído.
Sim.
Afeta a aprendizagem, claro, mas também as relações sociais, a autoestima da criança, do adolescente. A escola nesse cenário, olha, ela pode ser tanto um desafio enorme quanto um lugar de apoio fundamental.
E um ponto que as fontes batem muito na tecla, TDAH não tem a ver com inteligência, né?
De jeito nenhum. Muitos têm capacidade intelectual normal ou até acima da média. A dificuldade vem dos sintomas mesmo, que atrapalham a organização, o foco para executar tarefas.
Perfeito. As fontes detalham bem aqueles três eixos, né? A desatenção...
Que não é só esquecer o material.
Não. É cometer erro por descuido, sabe? Aquela dificuldade genuína de seguir instruções mais longas.
Uhum.
Aí tem a hiperatividade, a inquietação motora, mexer mãos e pés, às vezes falar demais.
Aquela agitação que parece não ter fim para alguns.
E a impossibilidade que é interromper os outros, soltar a resposta antes da pergunta acabar.
Essa dificuldade de esperar a vez, de frear o impulso.
É, e são sinais que geralmente aparecem antes dos 12 anos. E com as demandas da escola aumentando, o impacto fica mais visível, né?
Fica muito mais visível. E as consequências vão além das notas baixas. As fontes mostram, assim, uma dificuldade social real, sabe? Maior risco de sofrer bullying.
Poxa.
E até desenvolver quadros de ansiedade e depressão.
Para fechar um diagnóstico, é preciso que os sintomas estejam presentes em pelo menos dois ambientes diferentes.
Tipo em casa e na escola.
Exato. E por um tempo considerável, uns 6 meses, e causando um prejuízo claro na vida da pessoa. Não é qualquer agitação ou distração.
Entendi. E a lei? Que temos de respaldo legal. Aqui parece que a coisa fica bem interessante. Tem a Lei 14.254 de 2021. Ah, sim. Essa lei é um marco, sem dúvida.
Ela fala em acompanhamento integral, né? Coloca obrigações para a escola.
Exatamente. Ela prevê programas para identificação cedo, acompanhamento pedagógico diferenciado. Quer dizer, adaptações, flexibilidade.
E aquela articulação entre educação, saúde, assistência social.
Isso. Ela, junto com outras leis, como a Lei Brasileira de Inclusão, reforça o direito à educação inclusiva. A escola, pública ou privada, tem a responsabilidade de capacitar a equipe, adaptar o jeito de ensinar, de avaliar.
Mas sempre tem um mais, né? As fontes também mostram que existe um vão enorme entre a lei e o que acontece na prática.
Com certeza. A implementação ainda patina bastante. Falta estrutura, falta preparo, muitas vezes.
E aí a gente entra nos desafios que as fontes descrevem. Um dos principais, parece, é a falta de formação específica para os professores lidarem com o TDAH no dia a dia.
E essa falta de preparo é um nó crítico. Porque, sem saber direito como agir, professores bem intencionados podem acabar usando estratégias que não ajudam muito, ou até pioram sem querer.
Imagina. E soma isso poucos recursos, né? Material adaptado, equipe de apoio.
Exato. Falta psicopedagogo, psicólogo em muitas escolas. E ainda tem o estigma, aquele rótulo de aluno problema, preguiçoso.
Terrível isso. E as salas lotadas, complica tudo, né?
Demais. Fica quase impossível dar aquela atenção mais individualizada que faria tanta diferença.
E mesmo sem o diagnóstico fechado, a escola já pode fazer algo, né? As fontes falam disso.
Sim, a escola tem um papel crucial na identificação dos sinais através da observação atenta, da conversa com a família.
Mas sem diagnosticar, claro. Não é papel da escola.
De forma alguma. É comunicar, orientar, buscar parceria e já ir oferecendo algum suporte pedagógico ali na sala, mesmo antes de um laudo chegar. Isso levanta uma questão importante, que é a necessidade de uma rede de apoio forte. Escola, família e profissionais de saúde trabalhando juntos.
Faz todo sentido. Bom, e diante desse cenário, que estratégias pedagógicas as fontes apontam como eficazes? O que funciona?
Olha, o material traz muita coisa boa. Coisas práticas, sabe? Estruturar o ambiente ajuda muito.
Tipo, menos distração visual na sala?
Isso. Menos poluição visual, uma rotina mais previsível, usar recursos como quadros de rotina, checklists, até timers visuais para ajudar na gestão do tempo.
E as instruções?
Claras, diretas. Se for algo complexo, dividir em passos menores. Tarefas longas também, quebrar em etapas. Facilita muito.
E o reforço positivo? Funciona?
Fundamental. Valorizar o esforço, não só o acerto final. Dar um feedback rápido, específico. E a flexibilidade que você mencionou antes.
Sim.
Permitir que o aluno mostre o que aprendeu de jeitos diferentes, não só a prova escrita. Pode ser oral, um projeto, um trabalho em grupo, talvez um tempo extra para finalizar uma avaliação.
Essa flexibilidade já conversa com aquela ideia do desenho universal para aprendizagem, né?
Exatamente. O DUA busca isso, criar formas de ensinar e avaliar que já sejam acessíveis para mais gente desde o começo.
E a formação dos professores nisso tudo?
Essencial, como a gente falou. E não adianta ser só teórica, né? Precisa ser formação continuada, prática, com troca de experiência, estudo de caso.
Para realmente mudar a prática lá na ponta.
Isso. E para mexer também nas crenças, sabe? Desconstruir preconceitos sobre o TDAH. E claro, nada disso funciona isolado. A parceria escola, família, profissionais tem que ser azeitada. Comunicação fluindo, papéis claros, estratégias alinhadas em casa e na escola para dar consistência.
Então, resumindo a nossa conversa aqui, o que fica dessa análise, né? Fica bem claro que o TDAH é real, é neurobiológico, traz desafios grandes para a escola.
Sem dúvida.
Mas, por outro lado, também fica claro que existem leis, existem estratégias que funcionam, baseadas na inclusão, na colaboração. A chave parece ser mesmo virar o jogo.
Adaptar o ambiente ao aluno.
Exato.
Em vez de esperar que o aluno se encaixe num modelo que talvez não sirva para ele.
Perfeito. E se a gente amplia um pouco o olhar, entra a ideia de neurodiversidade, que as fontes também tangenciam.
Ver o TDAH como uma variação, não um defeito. Isso, uma forma diferente de funcionar, com desafios sim, mas também com potenciais. O objetivo não é normalizar ninguém, mas criar escolas que acolham e valorizem jeitos diferentes de aprender.
E o mais interessante é que muitas dessas estratégias
acabam beneficiando todo mundo na sala, né? Tornam a escola melhor, mais humana, mais eficaz para todos os alunos. A inclusão bem feita, como dizia a Mantuan, enriquece o sistema todo.
Com certeza. Isso deixa a gente com uma reflexão final aqui, pensando no que as fontes sugerem para o futuro. Se a gente fala tanto do desenho universal para aprendizagem, que é criar ambientes que já nascem acessíveis, como acelerar essa transição? Como sair desse modelo que ainda foca muito em adaptar, depois que o problema aparece, para um que já pense na neurodiversidade desde o começo, de forma mais inclusiva na sua essência? Fica aí a pergunta.